boa noite. Invocando a Deus e pela grandeza de Campo Mourão, do Estado do Paraná e da Pátria, declaramos aberta a 13ª sessão ordinária da 1ª sessão legislativa da 17ª legislatura do Poder Legislativo Mourãoense. Solicito ao senhor secretário que proceda à verificação da presença dos vereadores.
Boa noite a todos. Professor Cícero, vereador Edoel Rocha, vereador Dr. Miguel, vereador Tucano, vereador Sidney Jardim, vereador Edilson Martins, vereador Edson Batilani, vereador Jadir Pepita, vereador Cabo Cruz, vereadora Elvira, vereador Olivino Custódio e vereador Luiz Alfredo. A Nelita se encontra ausente até o momento.
Solicitamos ao vereador Pepita que faça a leitura de um trecho bíblico e, para tanto, convidamos que todos fiquem de pé.
Eu quero ler Provérbios 10 até o versículo 6, que diz assim: o filho sábio dá alegria ao pai, o filho tolo dá tristeza à mãe. Os tesouros de origem desonesta não servem para nada, mas a retidão livra da morte. O Senhor não deixa o justo passar fome, mas fruta a ambição dos ímpios. As mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes lhe trazem riqueza. Aquele que faz a colheita no verão é o filho sensato, mas aquele que dorme durante a ceifa é filho que causa vergonha. As bênçãos coroam a cabeça do justo, mas a boca dos ímpios abriga a violência. Amém.
Colocamos em discussão e votação atas das sessões 11ª e 12ª ordinárias. Não havendo nenhuma manifestação, consideramos as atas aprovadas. Expediente. Temos expediente recebido do Poder Executivo. Por gentileza, senhor secretário, queira proceder à leitura dos mesmos.
O que eu fiz aqui?
Página 2. Bem no disco, página 2.
Agora foi. O que você falou? Projeto, né?
Não, projeto é 5.01.
Tá, só um minuto. Tá. Você quer que lê
o meu? O meu tá diferente aqui? Esse tem, mas... Não, é esse nosso. Vai lá, volta lá no...
Página 2, né, presidente?
Lá na página 2. Você está lá na frente. Volta tudo. Abre aqui. Aqui?
Lá embaixo, aqui, ó. Vai lá, no meio, lá, aí.
Não, pode vir aqui.
Aqui, ó.
O que aconteceu? Não, o meu está diferente. O que aconteceu, meu Deus?
Está ali.
13ª, tá. 5.1?
5.1, isso, aí.
Então eu estava certo, tio.
Olha lá. Saiu de novo aqui, ó.
Nem põe a mão nesse negócio.
Projeto de Lei número 37/2017. O Executivo Municipal autoriza o Executivo Municipal a efetuar abertura de crédito adicional no valor de R$ 2.200,00 no orçamento do município de Campo Mourão, exercício financeiro de 2017 e da outras providências. Visa o pagamento de nota fiscal do credor Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, SENAC, regime de urgência.
Em discussão, regime de urgência. Em votação, regime de urgência, vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem levantando. Regime de urgência, o vereador Luiz Alfredo levantou, por gentileza, com voto em contrário do vereador Luiz Alfredo da Cunha Bernardo. Próximo, não tem mais, né? É, ofícios do senhor prefeito em resposta aos requerimentos. Os senhores vereadores e autores já conhecem os seus conteúdos. Se pretende que façamos a leitura de alguma dessas proposições, por gentileza, queira manifestar-se indicando qual o que pretende que seja lido. Temos expediente recebido de terceiros, cujas cópias foram encaminhadas aos senhores vereadores interessados em tempo hábil e se encontram à disposição no Departamento de Assuntos Administrativos. Pretende que algum desses seja lido?
Senhor presidente, eu pretendo que seja lido o ofício 88, oriundo da Caixa Econômica.
Por gentileza, senhor secretário, a leitura do 88. Algum mais?
Página 9.
Ofício número 088-2017, Caixa Econômica Federal. Responde ao ofício número 988-2016, do Gabinete Presidencial do Poder Legislativo de Campo Mourão, solicitando que determine as providências e medidas necessárias que caso impõe em fase do conteúdo do parecer apresentado pela Comissão Especial, que foi constituída nos modos do artigo 45 do Regimento Interno desta Casa, e de conhecimento público nos termos da portaria número 92, de 8 de julho de 2016, publicada no órgão oficial do município de 2004, de 13 de junho de 2016, página 11. O objetivo de análise da comissão especial teve origem no requerimento número 558-2016, de autoria dos vereadores Antônio Machado da Silva, Edson Batilani, Elvira Maria Schem, Isidório da Silva Moraes, Luiz Alfredo da Cunha Bernardo, Olivino Custódio e Pedro Rogério Lourenço Nespolo. Verificação de todos os atos, procedimentos administrativos levando a efeito para a seleção, inclusão e execução para contratação e habitação dos imóveis integrantes do Programa Social de Habitação Minha Casa Minha Vida, que abrangeu o conjunto habitacional Fortunato Perdoncini na cidade de Campo Mourão. Com o presente anexo, cópia integral digitalizada de todo o processo gerado pelos membros da comissão instituída, em especial a parecer conclusivo sobre objetivos analisados e resposta. Encaminhamos os esclarecimentos prestados pela GN, Minha Casa Minha Vida, faixa 1, GMCV, do AF Caixa. Inicialmente, a Câmara de Vereadores instalou uma comissão especial para apuração da lisura do processo de seleção dos beneficiários do empreendimento, inclusive com tomada formal de depoimentos de profissionais da gerência executiva de habitação sobre a forma, critérios e normativos que regeram tal processo. Considerando que essa Câmara Municipal encaminhou os ofícios 98816 e 98916 à presidência da Caixa e ao superintendente regional do CR Noroeste do Paraná, que tratam do resultado das operações levantadas pela comissão AGMCV ao Ministério das Cidades para que tomem as medidas eventualmente cabíveis, uma vez que aparentemente se referem apenas aos procedimentos realizados pela Prefeitura de Campo Mourão. Quanto à conclusão do laudo, a AGMCV informa que não verificou a apresentação de provas por parte da Câmara Municipal, que comprove a existência de conluio de empregados Caixa no citado processo. Dessa forma, solicita que sejam apresentados os documentos que comprovam a citada suspeita para análise e, caso seja verificada alguma inconformidade, abrir processo de apuração, ainda quanto à acusação imposta à Caixa, salientem que quando da seleção de beneficiários por parte da Prefeitura Municipal, restava vigente o portal M-Cidades número 59/2013, que determina a Caixa a validação do cadastro apresentado pela Prefeitura. Tal validação é efetuada via sistema, não existindo interferência manual dos empregados Caixa, conforme os itens da portaria que tratam do assunto 5.11. O processo seletivo será finalizado pela validação por parte da Caixa Econômica Federal das informações prestadas pelos candidatos junto a outros cadastros de administração, de órgãos ou entidades do governo federal, conforme disposto no item 8 desta portaria, e deverá ser precedida da execução, inclusão ou atualização dos dados dos candidatos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, CAD Único. 8. Verificação das informações. 8.1. As informações dos candidatos selecionados serão verificadas pela Caixa Econômica Federal junto ao Cadastro Único dos Programas Sociais do Governo Federal, CAD Único. B. Ao Cadastro de Participantes do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTF. C. A Relação Anual de Informações Sociais, RAIS. D. Ao Cadastro Nacional de Mutuários, CADMUT, e ao Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados do Setor Público Federal, CADIC. E F. Ao Sistema Integrado de Administração da Carteira Imobiliária, SIACS. 8.2. As relações dos candidatos aptos a serem beneficiados e dos candidatos com informações incompatíveis com as diretrizes do programa serão encaminhadas pela Caixa Econômica Federal ao ente público responsável pela indicação das candidatos e à instituição financeira oficial federal responsável pela contratação da operação. Nos casos de operações realizadas com os recursos advindos da integralização de cotas no FAR, colocamos-nos à disposição para quaisquer esclarecimento junto cabíveis.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Luiz Alfredo.
A Caixa Econômica está pedindo algumas informações aqui. Quem que será o setor encarregado de fazer essas respostas?
É o administrativo, né? Com certeza.
Já foi despachado?
Não. Antes de primeiro apresentar ao plenário, para depois a gente encaminhar as providências.
Ok, obrigado.
Tá ok? Será providenciado os levantamentos dos documentos, passarão, evidentemente, essa matéria pelo nosso jurídico, para as orientações devidas da forma de encaminhamento. Tá ok?
A preocupação é essa, né? Quando passa pelo jurídico, isso que me preocupa um pouco. Doutor Luiz, eu aguardo a resposta.
Doutor Luiz Alfredo.
Pois não, senhor presidente.
Eu só gostaria que o senhor não se excedesse, às vezes. Eu acho que isso é uma forma
presidente,
de
ser... Ah, o senhor não viu nada ainda, presidente. O senhor ainda vai ver mais coisa ainda. Mas não, eu aguardo a manifestação técnica.
Eu acho que é importante que se respeite ao colega, ao seu colega e os demais colegas lá do jurídico quanto aos posicionamentos deles, que são legais. Pode o senhor ter o direito de discordância, mas o senhor expressa...
Sempre pode ter preocupação...
Expresse de outra forma,
presidente.
O senhor não precisa expressar aqui em plenário.
Não.
Pode se manifestar por escrito.
Nossa vida é pública, não tem problema falar o que a gente pensa.
Mas tudo bem, eu gostaria de pedir a Vossa Excelência o respeito, como todos têm respeito com o senhor e como todos devemos ter entre nós.
No limite que Vossa Excelência tem adotado.
Eu tenho respeitado a todos os vereadores e todos os servidores dessa casa, assim como todos os cidadãos de Campo Mourão.
Eu acho
que é oportuno que todos os vereadores tenham a mesma conduta. Mas agora não é o momento para discutir isso e está encerrado o assunto. Alguém outro vereador deseja que façamos a leitura de mais alguma dessas correspondências recebidas? Temos ofício do Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, informando a liberação de recursos financeiros para o nosso município. Estão aí também à disposição para a leitura de todos. Temos ofício do Ministério da Saúde, Secretaria Executiva, Fundo Nacional de Saúde, informando a liberação de recursos financeiros para o nosso município. Temos prestação de contas recebidas das seguintes entidades, as quais, evidentemente, passarão pela análise da Comissão de Finanças e Orçamento desta Casa. Proposições apresentadas pelos senhores vereadores. Por gentileza, senhor secretário, queira fazer a leitura de todos eles.
Projeto de lei número 32/2017, do vereador Sidney Jardim. Declara de utilidade pública a escolinha de futsal Eliane Futsal de Campo Mourão. Projeto de lei número 33/2017, vereadora professora Nelito Piacentini, dispõe sobre a criação do Dia Municipal de Combate ao Bullying. Projeto de lei número 36/2017, vereador Sidney Jardim, dispõe sobre a proibição e aplicação de multa ao acionamento indevido, trote, dos servidores públicos de emergência no município de Campo Mourão e da outras providências.
Indicações. Por gentileza, queira fazer a leitura da... Algum vereador quer destacar alguma dessas indicações?
O vereador pretende.
Oi? 11:66. Mais alguma? Então, senhor secretário, por gentileza, vai fazendo a leitura, o número da proposição e o vereador autor, e na 11:66 faça a leitura da súmula que está aí à disposição no nosso...
Estou tentando achar ela aqui.
Volta no começo. Volta, vai, pega lá pela 250.
É a última, 11:66. 11:66/2017, indicação...
Mas aí é depois, deixa isso para o final, volte lá no início.
Senhor presidente, pela ordem, é que é de praxe na indicação só ler aquela que o vereador pediu, no caso ele só pediu a 11:66. A minha sugestão é para que leia só
indicação legislativa, seria depois da apresentação das indicações.
Isso.
Tá? Então volte lá, faça a leitura da 250, e aí a hora que chegar na legislativa, faça a leitura da proposição. Aí vão ser lidas todas. Nós temos lido todas, sempre. 250, isso.
Só fazer a notificação, indicação não, presidente, só os requerimentos. A indicação nós não temos lido todas.
Ah, não temos lido, desculpe.
Senhores, pretende que seja feita a leitura
Ninguém
de alguma
Ninguém pediu dessas daí. Lá na indicação legislativa, aí sim nós vamos fazer a leitura das três proposições que estão lá.
Isso.
Independente do pedido do vereador Miguel. Indicações legislativas.
Indicação Legislativa 11:66/2017. Dr. Miguel, enviar a esta Casa de Leis projeto de lei que dispõe sobre a concessão de alvará de licença para eventos comerciais temporários. 11:71/2017. Indicação Legislativa do vereador Sidney Jardim. Enviar a esta Casa de Leis projeto de lei que dispõe sobre a permissão de uso do calçadão municipal de Campo Mourão e da outras providências. 12/34/2017, indicação legislativa do vereador Tucano. Enviar esta Casa de Leis, projeto de lei que institui a fixação de cartazes nas unidades básicas de saúde, unidades do pronto atendimento e hospitais, informando a escala semanal dos médicos, equipe de enfermagem e funcionários, de sua divulgação em site oficial no âmbito do município de Campo Mourão.
Leitura e discussão dos requerimentos. Senhor secretário, proceda à leitura dos requerimentos, conforme determina o artigo 80, inciso 6º do nosso regimento.
9/65/2017, vereadora professora Nelito Piacentini. Governador do Estado do Paraná, informar. Qual a possibilidade de ser providenciada a instalação de uma academia de musculação no 11º Batalhão da Polícia Militar do município de Campo Mourão? 11/85/2017, vereadora professora Nelita. Inserir em ato o voto de louvor ao Sindicato Empresarial do Comércio Varejista de Campo Mourão e região, Sindicam, pela passagem dos seus 30 anos no dia 26 de abril. 11/91/2017, vereadora professora Nelita Piacentini. Encaminhar ofício à senhora Lores Salvadori Teodoro, manifestando voto de pesar em nome deste Poder Legislativo pelo falecimento do senhor Jacob Claudino Salvadori, no dia 5 de maio, já enviado ao ofício. 12/10/2017, vereador Edson Batilani, secretário de Estado de Educação, com cópias ao deputado estadual, secretário de Esporte e Turismo do Paraná e para a chefe do Núcleo Regional de Educação de Campo Mourão, atender às necessidades reivindicadas abaixo pela direção do Colégio Estadual Professora Ivone Soares Castanharo, localizado na rua Sanhá 720, no Jardim Tropical, passarela ligando o refeitório à quadra poliesportiva. O colégio possui um pátio muito pequeno, sendo normal as crianças e adolescentes se concentrarem na cancha poliesportiva durante os intervalos, porém, em dias de chuva, fica impossível transitar entre eles, entre esses espaços, sem que os alunos se molhem e corram risco de se machucar. Melhorias para a quadra poliesportiva. A quadra poliesportiva é apenas coberta, e com o que dificulta a utilização por parte dos alunos em dias de chuva. Não tem arquibancada e cobertura, está danificada, prejudicando assim o desenvolvimento das atividades esportivas e culturais. 12/24, Edson Matilan, diretor-presidente e chefe do Escritório Regional de Campo Mourão, da Companhia de Saneamento do Paraná, Sanepar, informar quais as providências estão sendo tomadas em relação à recuperação e transformação do mirante do Parque Municipal Joaquim Teodoro de Oliveira, Parque do Lago, em centro de formação de estudantes do município, conforme informação repassada pela própria Sanepar, em resposta ao requerimento oriundo desse Poder Legislativo Municipal. 12/25/2017, Jadir Pepita, o Executivo Municipal informar sobre a Escola Municipal Manuel da Nóbrega, localizada na comunidade rural do quilômetro 128, conforme reunião com os pais e alunos da referida escola, foi assumido o compromisso de contratar-se dois estagiários para trabalhar com os alunos no contraturno. No contraturno escolar, por quais motivos esse compromisso ainda não foi cumprido? Há previsão do início desse trabalho? Caso o município não cumpra esse compromisso, quem ficará responsável por dar informações para os pais daqueles alunos? 12/26/2017, Jadir Pepita. O Executivo Municipal informar sobre a contratação de estagiários para as unidades de ensino do município. Quantos estagiários estão lotados na Secretaria Municipal de Educação e quais os recursos que estão matriculados? Em quais unidades de ensino eles estão lotados? Quais os critérios para definir a quantidade de estagiários por unidade de ensino? 12/5/9.
Só um minutinho, senhor secretário. Desses requerimentos apresentados e protocolados na casa, o Pepita acabou lendo a todos. Tem algum especial que queiram votar em separado tornamos todos eles? Então, em votação, todos os requerimentos. Os vereadores favoráveis, menos o de regime de urgência. Né? Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários manifestam levantando-se. Requerimentos aprovados por unanimidade. Faça a leitura do requerimento de regime de urgência.
12/5/9/2017, regime de urgência, Dr. Miguel. Secretário de Esporte e Turismo do Estado do Paraná e deputado estadual Márcio Nunes, interceder junto ao governo estadual para que seja viabilizada a construção de um templo religioso com as imagens de Santo Francisco e Santa Jacinta no município de Campo Mourão para receber turistas e religiosos.
Em discussão, regime de urgência.
Bom,
a palavra ao vereador Miguel.
Tal requerimento, em que pese a questão da urgência, pode ser discutido hoje, faz-se necessário, uma vez que já é de conhecimento de todos, que os Pastorinho, como ficou conhecido, foi canonizado pelo Papa, né, reconhecendo como santo, da nossa região. E como é de suma importância nós termos aqui um ponto turístico, um ponto religioso, tomei o cuidado de protocolar uma súmula e pedir esse requerimento, a possibilidade de que possamos estar construindo um templo religioso, como a exemplo já aconteceu quando Aparecida do Norte, devido a uma santa, né, nossa santa Aparecida, aconteceu um ponto turístico. E hoje, por que não, Campo Mourão, de repente, está representando esse ponto turístico.
Para a discussão.
Com a palavra, o vereador Eduel.
Isso. Eu também fiz um protocolo, alguns dias na Câmara, pedindo a implantação de uma estátua de grande porte do padroeiro São José. É um grande momento esse projeto teu, esse pedido, Miguel, porque aqui já é um centro religioso. Temos aí a padroeira Nossa Senhora Aparecida, temos um pedido para a confecção de uma estátua no local apropriado, de alto relevo, de São José, igual tem lá em Corumbataí do Sul, e agora mais essa dos pastorinhos. Eu acredito que o turismo religioso ele está desenvolvendo em vários locais, como nós temos aqui a Rota da Fé, Caminhos de Pébiru, Nossa Senhora Aparecida, os pastorinhos, agora São José, com certeza será um grande centro religioso turístico que vai gerar emprego, renda para Campo Mourão e toda a região.
Mais algum vereador quer se manifestar sobre o regime de urgência? Não havendo mais manifestação, colocamos...
Tem?
Eu. Pepita, desculpe.
Doutor Miguel, eu acredito que o senhor está fazendo um grande trabalho. Eu vejo que a nossa cidade está precisando investir em turismo e vai, com certeza, vai ser muito bom para a cidade. Apoio o senhor, pode contar comigo.
Em discussão o requerimento. Os vereadores, em discussão o requerimento. Em votação e requerimento. Os vereadores que aprovam o requerimento permaneçam sentados, os contrários se manifestam levantando-se. Requerimento aprovado por unanimidade. Eu acho que eu cometi um equívoco aqui. Só me corrijam. Eu não votei o regime de urgência. Votamos? Votamos, né? Votamos? Então está aqui. Não? Então, em votação, regime de urgência. Me ocorreu aqui que não tinha votado. Os vereadores favoráveis ao regime de urgência permaneçam sentados. Os contrários se manifestam levantando. Só para a gente corrigir a ordem da votação. Em votação, o requerimento do vereador. Os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários que se manifestam levantando. Requerimento aprovado por unanimidade. Passaremos a seguir ao espaço reservado. A palavra livre, cada vereador terá o prazo máximo de 10 minutos, sujeito a partes. Senhor secretário, queira fazer a chamada dos vereadores inscritos.
Vereador professor Cícero.
Boa noite a todas e todos que estão no plenário. Boa noite aos meus companheiros e companheiras parlamentares. Milhões de brasileiros e brasileiras morreram nesse país, no Nordeste, por falta de água, por falta de investimentos públicos e por conta da corrupção, né? De sumirem até com a água potável que teria que chegar até os nossos grandes sertões, rincões do nosso país. Porém, nessa quarta-feira, nós assistimos, não sei se perplexos ou até mesmo atônitos, anestesiados, nessa quarta-feira do dia 17, com a ampla cobertura de todos os canais de televisões, a divulgação dos atos de corrupção praticadas pelo grande senador Aécio Neves e pelo atual presidente Michel Temer. Ambos denunciados por uma força-tarefa investigada e construída pelo Ministério Público Federal. Juntamente, lógico, com acordos feitos com o empresário Joesley Batista, dono do maior grupo hoje atuante no Brasil de produtos, mercadorias e indústrias. Nos áudios gravados por Batista, fica claro e explícito que Michel Temer, o homem que atualmente governa e ocupa o cargo, o maior cargo da República Brasileira, cometeu no mínimo 5 crimes: obstrução de justiça, corrupção passiva, corrupção ativa, organização criminosa, prevaricação. Como podemos aceitar que a pessoa que ocupa um dos cargos, ou o maior cargo, mais importante do nosso país, seja alguém envolvido nesse tipo de situação? Alguém comprovadamente corrupto. Mas eu acho que a palavra corrupto, ou corrupção, ela se valeu apenas no amplo debate quando estava em cena o impeachment de uma mulher. Ali valia. Porque o crime que ela cometeu e da qual ela foi acusada foi o crime de pedaladas fiscais, que, depois de 2 dias de sua retirada, foi votado que pedaladas fiscais não eram mais crimes. Olha que interessante, né? Então, eu pergunto, todos que foram à rua, e as ruas desse país, de verde e amarelo, que foram à Paulista estourar champanhe, que gritavam fora corrupção, fora corruptos, aonde estão agora? Por onde andam esse povo que tanto proclamava a não corrupção? Então, o golpe denunciado várias vezes por nós, trabalhadores e trabalhadoras, não foi contra a Dilma, contra o PT, mas sim um golpe contra todos e todas trabalhadoras desse país. Porque eu não vejo nenhum desses grupos que gritaram fora Dilma lutando contra as reformas ou a deforma constituída para serem aprovadas no Congresso e no Senado desse país. Então, a verdade é que a ordem democrática foi rompida quando Aécio Neves, Eduardo Cunha, Michel Temer articularam o golpe juntamente com seus partidos, aliados, correligionados partidários e parlamentares, muito bem estimulados e patrocinados. Foi rompida a ordem democrática desse país. Então, o constituinte que proclamou, prescreveu a Constituição Federal em 88, em nenhum momento imaginou esse cenário. Por isso, para que possamos restabelecer a nossa democracia, restaurar a ordem institucional e o Estado Democrático de Direito, somente o voto direto é capaz de reaver o caminho e assegurar a nossa jovem democracia. Por esse motivo, nós vamos gritar: fora Temer, fora Temer, fora Temer. Por esse motivo, nós vamos gritar: diretas já, diretas já, diretas já. Obrigado.
Vereador Luiz Alfredo, com a palavra.
Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, as evoluções que acontecem no país, eu fico surpreendido, vereador Cícero. É realmente muito, muito curioso. Mas o que me traz aqui é uma novidade do meu partido, o PT do B, que também sucumbiu ao PT. Ele passou a se chamar desde o dia 29 de abril, aguardando a homologação apenas no Tribunal Superior Eleitoral, para Avante. Né? Até achei legal esse nome, porque a gente vai para cima, né? Mas eu lembrei também do tempo de desenho animado, onde se falava muito avante. Não sei, se me perguntar a origem do nome, não me pergunte, faço a mínima ideia. Se é algum delírio de alguém lá de Brasília. Mas esse será o novo nome. O partido vai se chamar Avante. Pode começar a trocar os impressos daqui a uns dias. Então a gente vai ficar com Solidariedade, Avante, Democracia, Democratas, né? E assim sucessivamente. E essas evoluções, eu estou na base. Nós fizemos agora o Diretório Municipal, já prevendo as eleições do ano que vem. Era para haver uma fusão com outros partidos, mas o PTdoB acabou preferindo ficar com o Avante sozinho com a mesma base, né? A vantagem de partido pequeno é que a gente não tem que entrar e sair do governo, né? Essa é a maior vantagem, é essa, né? A gente só consegue falar e não passa tanta vergonha, né? Porque, vamos com o Temer, aí pula para dentro. Aí tem partido que eu achei engraçado, vereador Miguel, vereador Cícero. Ele entrou com dois ministros, falou, vou sair desse governo, mas saiu com um só. E sempre me falaram que dois pés em duas canoas sempre é algo muito perigoso, né? Vai sair, sai, gente. Faz como o PSB. O PSB falou, estou saindo. Não, saiu um, mas ficou o outro, né? Acho mais vergonhoso ainda. Eu acho que a fase do... A imagem do deputado Rocha Loures saindo correndo da pizzaria com aquela mala, eu acho que todo mundo vai ficar com essa imagem na cara, né? Olhando para trás, né? Tô com, olha o tamanho do meu rabo tal, e tal. Então, são essas cenas que todo mundo vai vendo. Hoje eu conversava com um magistrado amigo não conhecido, e a gente comentava exatamente sobre como que isso aconteceu, né? Por que que isso acontece? Gente, como vereador, exercendo o mandato de vereador, eu acho muito interessante. Eu aportei na vida pública mandatária em 1988, tinha tido uma experiência com diretórios estudantis em 1978, um pouco mais antigo, um período um pouco diferente do de hoje, né? Eu fui líder estudantil num período que você tinha que medir muitas palavras para que não desse um problema maior. E hoje eu sou vereador num período que palavras não valem nada. Honra não vale nada. Agora há pouco o vereador Betiano me admoestou porque eu chamei a atenção que eu acho que o jurídico dessa casa é parcial nos pareceres. Mas não é só isso que me envergonha, não, vereador. Me envergonha muito mais ver um advogado preso, junto com o procurador da República, vereador Miguel. E tem um juiz atrás sendo preso também. Então eu sempre defendi, vou defender a minha vida inteira, que nenhum diploma de terceiro grau, para mim, mede nível de caráter de ninguém. Isso nunca serviu para mim para nada. Diploma nunca foi referência para mim de hombridade, respeito, seriedade, competência. Nunca foi. Tenho muito mais afeto, Cabo Cruz. Às vezes a um guarda, que foi um guarda-mirim, às vezes, concebido com uma certa vontade de prestar serviço à comunidade, que de repente determinados patentes maiores. Porque o caráter de alguém se forma até os 15, 16 anos de idade, depois ele só aprimora para cima ou para baixo. Depende de quem está medindo também, né? Dependendo para quem que ele está se servindo. Exercer o mandato de vereador é ver para cima o filho da Joelma com o Wesley Safadão, o juiz Lei, denunciar e gravar, e todo mundo achar que não é nada. Pô, o Temer caiu, né? Legal, né? Mas e nas bases, nos municípios? Parou de roubar? Estão se acertando ainda, nomeando cargo e comissão para proteger a não fiscalização? Eu só vou defender, isso eu falei para o pessoal do Agora Avante, não mais PTdoB. Eu só acredito em uma mudança política. Quem está no poder legislativo, se fizer qualquer movimento para apoiar o executivo, que não seja fiscalizar e monitorar, para mim perde o mandato. Não tem moralidade maior do que o executivo ter base, ter sustentação. Para que sustentação se não está roubando? Para que sustentação se está aplicando o plano orçamentário? Por que que tem que prometer canil para A, para caçar B? Qual é a intenção disso? Por que que eu tenho que prometer X cota de remédio de passagem? Para que que você está comprando e por que que você está se vendendo? Então, o que acontece em Brasília não nasceu com um dirigível lá em Brasília, nasceu aqui da base. E começou em Campo Mourão também. Até porque todo mundo sabe que muitos dos envolvidos vieram pedir voto aqui. Todo mundo tirou foto. Agora as fotos não valem mais nada. Então, essa promiscuidade de você pedir voto para prefeito, ou candidato a prefeito, isso gera uma dependência anterior que descarrega nessa casa. Vai tentar aprovar projetos que estão sob júdice agora, porque tem uma comissão, duas comissões da casa montadas imperfeitamente, que o caso está sob júdice. A fala que não pode, B fala que não pode, mas não tem decisão judicial. Tem pressa para saber se o juiz desceu certo, por que não apresentou o agravo? Botou o agravo numa carriola e mandou daqui para Curitiba, levar 15, 20 dias para ser distribuído. Enquanto isso, foi advertido. Tudo que votar aqui, vereador Miguel, agora está sob júdice. Quando o vereador Cícero e eu fomos reintegrados, nós respeitamos, pelo princípio da segurança jurídica, eu pedi, ó, não anulo o que passou para trás, não, para não dar estresse. Mas daqui para frente eu comuniquei ao juiz, agora eu quero que cancela tudo. Então vai votar a suplementação que pode vir voltar para trás. Vai votar projeto de lei que pode vir voltar para trás. Por que eu falo pode? Porque eu sou advogado. Justiça, pode demorar 2, 3 anos, mas ela vem. Pode ser que nós dois estamos bem, vocês ganham 1 milhão por mês. Ganhar 30 mil por mês é muito mais do que eu esperava como vereador. Eu não esperava receber tanto, mas pode ser que não receba. Tá? Agora, essa indecisão que a casa está vivendo, é por quê? Porque é teimosia. Não é? A gente conversava hoje sobre a questão, só porque é costume. Vou dar um exemplo clássico. Em 1988, a Constituição falou, ó, os municípios têm 9 vereadores e aumentam 1 vereador a cada X número de eleitores. Eu estava fazendo um congresso em 1989, em 1990, me preparando para a lei orgânica, eu me lembro que um dos autores desse texto falou, olha, gente, nós temos que parar com o volume de vereadores. Está lá na Constituição. Sabe quando foi isso consertado? Em 2008. Desculpa, 2003. Que o Tribunal Superior Eleitoral falou, chega, vocês não vão acertar a lei e não vão aplicar a lei, então eu aplico eu. Aqui tinha 17 vereadores, vieram para, salvo engano, 10. Entendeu? Então, essa teimosia de achar que não tem lei, tem, está escrachado na televisão para todo mundo ver. Eu sei que o nosso município já está ruim, lógico, ele é desplanejado. Né? Eu sempre defendo que quem não se planeja, a gente vai receber amanhã, depois da manhã, o plano plurianual feito para a comunidade, as entidades civis, vão trazer aqui para nós. Somos nós que vamos votar. Vamos votar como? O senhor tem, vereador Sidney Tucano? O senhor sabe quantos alunos, quanto que consome de merenda por dia? Em quantas mesas ali sentam e quanto de garfo e prato nós servimos? Nós não temos esses dados. Você já deu um estresse no pão, né? Porque o pão estava embatumado e estava ruim, eu fui correr atrás. Não foi para corrigir. Até na época eu falei para o Roberto, nossa, mostra que o pessoal troca os produtos comprados na licitação sem avisar o setor de licitação. É isso, vereador Batilano, que eu digo. O problema não estava no pão embatumado, deixa de ser embatumado, eu particularmente até prefiro o bolo embatumado, que é mais durinho, né? É uma questão de gosto. Mas, aquele estava com gosto amargo, porque tinha mais fermento que o necessário. Mas o que, que me chamou a atenção naquela denúncia? É que quem recebe os produtos da licitação troca os produtos e não comunica o setor de quem comprou. Foi isso que me chamou a atenção. E eu não estou falando da Regina Bronzel. E nem estou falando do Carlos Garcia. Estou falando do Beto Pequito, que eu acho que é competente. Mas o setor de licitação é muito menos da Bárbara, que é eficientíssimo. Mas ela não tem controle lá na ponta do que está sendo entregue. Aí começa aquela teoria da conspiração, né? Mas será que é assim também com o combustível? Será que é assim também com a comida que você compra, Carlos? Será que é assim também com as pedras? Será que é assim também com peças para veículos? Será que o lavador também faz isso? Será que a reposição dos carros é assim? Será que o material didático que vem para as escolas também é assim? Todo mundo troca do jeito que bem entende, na hora que bem quer? Foi por isso que eu fiz o comentário. Ah, nós estamos desalojando uma casa lá no Tropical 3, que eu vi uma edificação clandestina. Eu falei assim, mas... E cadê a desocupação do antigo criador de peixe lá da maçonaria, aquela chacrinha perto do integrado? Ah, esse o processo sumiu, a gente não está achando. Eu falei, ué, mas o processo não é só recompor, pegar um sistema aí, implicar? É, mas isso demora um pouco. A mulher... com 3 filhos carentes lá, vocês sapatearam em cima, mas o baixinho que disse que dá tiro, esse vocês não encararam, né? Então, é essa
e publica uma notícia aqui ali. Tem até vi esse dia no Face, Câmara devolve um computador para o Conselho Tutelar. Como? Primeiro que eu desconheço que a Câmara, gastando 25, 30 mil por mês com salários do setor de informática, precisa de emprestar computador da prefeitura, porque se você devolve é porque você emprestou. Atuar não pode porque nós não temos autonomia para atividade fim. Comprar com o nosso dinheiro e passar para lá também não dá. Que diabo de notícia que é essa? Mas a gente vai poder apurar no devido tempo, da devida forma, quem, quando está usando os bens públicos para fazer promoção pessoal, se é que é promoção pessoal. Ah, por que que eu fiz a chamei a atenção do ofício que a Caixa falou, que os caras da Caixa não fizeram nada? Vieram aqui e falaram, ó, nós não conferimos nada não, tá? A prefeitura fez do jeito que quis, na hora que quis, e está lá. Todo dia a gente recebe uma ligação, né, Roberto? E daí? Tem mais de 35 casos ocupados irregularmente, eu estou na fila de espera. Quem vai pôr a mão nisso? Está esperando o quê lá, vereador Eduel Rocha? Secretaria de Ação Social, Secretaria de Planejamento. Ah, mas nós não conseguimos, não temos dinheiro. Vocês não têm dinheiro para comprar remédio, vocês não têm dinheiro para fazer festa do carneiro, mas nenhum dos secretários nomeados recebeu menos que o salário previsto.
Não, ainda está indo no tempo.
Todo mundo recebeu 100% para trabalhar 100%, mas ele trabalha a metade e ganha tudo? Até quando vai ser isso? Então, essa forma de pactuação e de mistura, eu não gosto. Ah, então vamos seguir a legalidade? Vamos seguir a legalidade. Agora em diante, a legalidade. Não quero nenhum servidor da casa. Se sair em diligência da casa, beleza. Saiu para outra coisa, eu quero saber por que que saiu. Saiu para trabalhar pelos objetivos da Câmara Municipal? Beleza, fiscalização, indicação. Agora, se sair para fazer atividade fim, execução, catação, catar gente, ligar, fazer, aí você não pode. Pode o vereador, o assessor dele não pode. E vamos cumprir isso. Pode ter diário? Lógico que pode ter diário. Não tem nada contra diário. Por mim, podia ser 10 mil. Desde que não fique nem um centavo no bolso do vereador. Isso não pode. É isso, nós temos que ter esse controle. Então, vamos seguir nesse critério de legalidade. Ele é chato, mas é bem provável que a gente, acostumando com isso, quando qualquer dessa mesa chegar a presidente da República, com certeza não vai ser filmado o assessor dele carregando mala de R$2.500.000. Então, isso ajuda esse adestramento vindo da base, né, quando chegar nos mais cargos mais altos. Né, pô, o deputado da tua cidade lá parece que divide salário dos servidores. Eu falo, ah, você me traga uma prova concreta que eu vou atrás. De parecer, tudo parece, né? Porque é estranho um vereador ganhar R$6.000 e a soma dos seus assessores dá quase o dobro disso. Então isso é estranho, sou estranho para qualquer um. Nós gastamos 500, 600 mil por mês, estamos no quinto mês, estamos indo para R$2.500.000, R$3.000. Acabei de ver, escutar o vereador Olivino falar, não conseguiu o remédio de novo. E está um mundo de dinheiro vindo da saúde, né, Olivino? Toda hora chega mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro. Até quando vai ser isso? Até quando nós vamos torrar isso? Vou continuar brigando? Vou. E vou subindo o tom. Vou subindo. Vou subindo até ser necessário. Vou. Ah, você está mexendo com o mandado dos outros. Estou mexendo no meu, chumbo trocado, não dói, nunca doeu em lugar nenhum. Então,
o senhor tem um minuto para concluir.
Obrigado. Então, resumindo, a necessidade de sair do PT, do B, que era o meu PT do Bernardo, mas eu continuo, vereador Cícero Avante.
Vereador Edson Batilano com a palavra. O senhor tem 10 minutos.
Boa noite. Minha saudação aos senhores vereadores e passo a presidência para o vereador Edilson. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, aos nossos servidores, as pessoas da comunidade presentes, os companheiros da imprensa. Eu hoje resolvi, vereador Luiz Alfredo, apenas pedir a Vossa Excelência, porque tem sido uma rotina, eventualmente o senhor, de alguma forma, tentar desmerecer o trabalho dos nossos profissionais, aliás, seus colegas. Nós temos um diretor jurídico da casa, advogado, nós temos dois procuradores exercendo a função de servidor público. E é evidente que, é lógico, e a gente respeita quando se tem uma dúvida, quando se cobra. Vossa Excelência tem todo o direito, como assim qualquer outro, de questionar isto ou aquilo, questionar pessoalmente, questionar no judiciário, como o senhor fez, quanto à questão das comissões. Todos nós respeitamos isso. Mas aqui, é lógico que podem vir existir as cobranças também no plenário, mas que elas sejam feitas de forma a não desmerecer, a não agredir o outro, porque, na verdade, nós estamos nos referindo a um ser humano e também exercente de uma função pública. Só não tem a única diferença que não foram votados como os nossos. Aliás, o próprio regimento trata disso, da necessidade de que a gente haja de forma urbanismo, com respeito a todas as pessoas, entre os vereadores, entre os vereadores para com os servidores, para com os cidadãos. Eu acho que essa deve ser a conduta de todos nós. Não estou aqui fazendo nenhuma reprimenda à sua forma, evidentemente, de se expressar. Mas acho que ela é oportuna que o presidente da casa assim o faça. E, às vezes, eu procuro me conter com críticas de vereadores, as respeito todas, e quando justas, também são justas, eu tenho que dar esclarecimento, o senhor pediu muitos esclarecimentos nessa casa, e todos eles foram respondidos, todos, da forma que o senhor pediu, da forma que tinha que ser, aquilo que a casa fez, aquilo que a casa pode fazer, dando as regras estabelecidas no nosso regimento, na lei orgânica ou na legislação pertinente. E assim o será para Vossa Excelência e para todos os demais vereadores. O senhor foi à justiça, em razão da comissão, que foi uma decisão do Colégio de Líderes. Nós respeitamos a decisão do senhor juiz, que está lá para dirimir dúvidas, é sempre assim. Qualquer um de nós, cidadãos, quando nos sentimos prejudicados, não devemos resolver no tapa nem na bala, né, como alguns tentam fazer. E aqui, graças a Deus, pelo menos, a gente tem se mantido com dignidade, todos nós. Nosso caminho é o Poder Judiciário, e aqui nós temos esse entendimento. A sua ação foi julgada, o juiz lhe deu razão, temporariamente, porque é uma decisão liminar, e a casa, segundo o entendimento do jurídico, segundo o nosso entendimento, colocou o senhor na comissão que o senhor pretendia, assim como colocamos o vereador Cícero. O senhor não está satisfeito, novamente provocou a justiça. Vamos aguardar, né? A casa tem a obrigação, tem o dever, através do seu presidente, de fazer a defesa. Natural. Se a justiça determinar que nós erramos, nós vamos corrigir. Nós vamos aguardar a decisão do judiciário. Não é nenhuma teimosia, nenhum do seu presidente, não há nenhuma teimosia dos membros da mesa, não há nenhuma teimosia dos nossos procuradores ou da nossa diretoria jurídica. É o dever. Acho até que às vezes as coisas se resolveriam com muito mais facilidade com o diálogo. Eu sou pessoa dessa postura, desse encaminhamento. Sempre o fui. Agora, o diálogo às vezes pode ser provocado. Eu poderia ter provocado, o Vossa Excelência também. Não o fez, eu também não o fiz. Mas a decisão da mesa com relação às comissões ou fora de acordo com o que estabeleceu o regimento, pelo menos de acordo com o entendimento que tem na casa, que eu estou aqui há mais no quarto mandato, e sempre foi dessa forma. Respeita-se a decisão das lideranças. Né? Já houve recurso judiciário que entendeu de outra forma, agora uma decisão diferente. Então vamos esperar o judiciário tomar a sua decisão, né? Sem precipitações. Se determinar que o façamos, eu não sei, para mim, Vossa Excelência não deixou claro, pelo menos não fez nenhum comunicado interno. Acaso, isso está equivocado, porque deveria ser assim. Mas o deveria é o que o senhor entende.
Não, eu comuniquei pessoalmente, o senhor disse que ia manter. É, só para esclarecer, a nossa discussão é, o juiz falou, faça uma nova portaria, e Vossa Excelência teima em fazer uma portaria parcial. Fazendo uma nova portaria, tem que ter eleição na mesa. Então, é isso que está hoje para ser decidido com o juiz. Quem tem razão? Se eu tenho razão, que deve ser uma nova portaria, então, só não diga que eu comuniquei, que eu posso até trazer o ofício aqui, já dá o número para o senhor, porque nenhuma atitude foi tomada no judiciário sem previamente avisar a casa.
Vossa Excelência foi ao judiciário e vamos aguardar, porque o entendimento do senhor é um, o nosso é outro, do jurídico. A própria manifestação do juiz na sua sentença, ela cita claramente que todos os atos anteriores nas portarias prevalecem, são legais. Ele não tornou improcedente nenhum
senhor
ato.
Presidente,
ele apenas disse...
Concede uma parte?
Concedo.
É, ele fez isso porque eu pedi que fizesse isso. Eu não queria que houvesse solução de continuidade, eu pedi. Motivo pelo qual hoje eu aviso. Eu pedi lá, mas agora não. Agora eu quero que anule tudo. Então, eu fiz essa observação e ele só deu dessa forma exatamente porque nós fizemos essa mensuração. Já que a gente sabe, no primeiro momento, que houve uma indução do presidente e mais membros. Agora não. Agora a casa já está procedendo de uma forma não correta frente ao despacho, vamos dizer assim.
Nosso entendimento é que é correto o que nós fizemos. Nós colocamos Vossa Excelência, assim como o vereador Cícero, e o que nós queremos é que a casa trabalhe, produza em razão do povo, da população de Campo Mourão. Nós não podemos aqui, a despeito de querelas entre nós, ou de interesses que a gente tenha pessoalmente, eu respeito a tua posição, o senhor está lá na comissão, eu faço um apelo porque o senhor vai trabalhar, se é justiça.
Ah, peraí, César, parte, trabalhar não, eu tenho o direito de participar da eleição da comissão com a nova portaria, que Vossa Excelência não quer me dar esse direito. Se eu vou ser eleito, é uma outra conversa. O senhor me dá meu direito, que amanhã mesmo eu volto. Nunca tive preguiça de trabalhar, muito pelo contrário.
Não estou
vocês não estão querendo deixar eu trabalhar, porque senhor, vocês sabem que a moleza não vai, que a coisa não vai ser mole.
Então, vamos aguardar a justiça decidir. O nosso entendimento
é diferente. Não, peço suas palavras.
Não, eu estou falando respeitosamente com o senhor e estou apelando para que a casa trabalhe, produza. Todos nós.
Ela vai produzir respeitando o Estado de Direito. Eu tenho meus direitos, o vereador Cícero tem também. O senhor,
senhor presidente, pela ordem, presidente.
Por gentileza.
Só peço ao vereador Edilson que mantenha a ordem da sessão, quem está na presidência da casa. Nós estamos aqui para debate, nós estamos aqui para ouvir os vereadores falar.
Eu ouvi o senhor silenciosamente, respeitei suas palavras, estou aqui apenas fazendo esclarecimento.
Eu peço a parte, o senhor dá se quiser.
Não, o senhor pediu a parte, eu lhe dei, depois o senhor começou a interferir. Né? E se pedir, eu lhe dou outra parte, sem nenhum problema. Né? Mas é o nosso entendimento, eu espero que ele seja respeitado, que cada um de nós cumpra com a nossa parte. Se houver uma determinação judicial, eu não tenho discussão, vamos fazer, nós vamos guardar a justiça, é só isso que eu estou pedindo, né? E que todos, eu tenho certeza, não só os senhores vereadores, mas também a população de Campo Mourão, espera isso de nós.
É, o senhor tem um minuto para concluir.
Agradeço. Quanto a um outro assunto que o senhor disse, de promoção pessoal, importante que se diga que a Câmara não tem patrimônio. Ele pertence ao município. Né? A Câmara tem... É natural, é normal, aparece até que obrigações nesse sentido, de que a Câmara devolva aquilo que ela não está utilizando, ou que está inservível, ou que não está em uso por um motivo ou por outro. E é isso que nós estamos fazendo para a Prefeitura, devolvendo uma série de equipamentos, oficialmente comunicado à Prefeitura, de que esses bens serão devolvidos. Então, nós,
sair da parte.
Assim, fizemos cedo.
Essa deliberação nasceu de onde, senhor presidente? Da presidência
caminhada
ou da mesa?
Pelo setor competente que cuida disso.
Não, eu queria entender. Nós temos X bens inservíveis, né? Está sobrando aqui para nós, e quando que a mesa ou o presidente deliberou essa restituição ao Poder Executivo? É isso que eu não vi essa notícia, e eu não vi no plenário.
O presidente fez um encaminhamento à Prefeitura, dizendo que os bens estão à disposição. como havia.
Eram bens que compunham o patrimônio da Câmara.
Bens que estão na Câmara, que são patrimônio do município. São equipamentos eletrônicos. Isso aqui não pertence ao município. A Câmara não tem um patrimônio dela específico. O patrimônio é do município. E, portanto, todo bem inservível deve ser devolvido ao município. Pelo menos isso que eu entendo que diz a lei, né? Ou que sempre eu vi. Né? E a decisão foi do presidente. Eu acho que se o presidente não tivesse esta condição de receber de um departamento a informação que tem equipamentos que não estão em uso, que estão com problemas, e decidir e comunicar à prefeitura, que nós fizemos, né? E devolvê-los à prefeitura para que ela dê a destinação que ela julgar, e quanto ao computador, é um equipamento que tem condições de uso e que o Conselho Tutelar tem necessidade. Me foi pedido que pudesse entregar na Secretaria de Ação Social, eu entreguei na Ação Social, que de imediato repassou isso ao Conselho Tutelar. Muito obrigado.
Senhor secretário, obedecendo ao ordenamento regimental, passaremos a apreciação das matérias constantes da pauta da ordem do dia e já devolvo a presidência ao Edson Batilani, presidente do Poder Legislativo.
Projeto de Lei número 34/2017. O Executivo Municipal autoriza a efetuar abertura de crédito suplementar no valor de R$ 145.000 no orçamento do município de Campo Mourão, exercício financeiro de 2017, e dá outras providências. Visa a aquisição de materiais de consumo, compra e equipamentos, material permanente para a Fundacan, regime de urgência.
Em
discussão, projeto.
Em discussão. Eu não recebi o meu roteiro das 24 horas que a direção me mandou. Não consta esse projeto de lei. Quando que foi dado parecer nele?
Esse projeto foi incluído hoje.
Ah, incluiu hoje.
No roteiro. Isto?
É.
Exatamente.
E isso tem permissão regimental?
Tem.
Obrigado.
Tem aqui o regimento... Diz que pode ser incluído, né? Ou a pedido, inclusive, de vereadores, se for o caso. Tem a própria portaria normativa número 5, que dá essa condição, e é uma prática de rotina da casa, que matérias que ficam pendentes, pode ser, quase toda a sessão tem reuniões de segunda-feira, e os projetos são incluídos na ordem do dia daquela sessão da segunda-feira.
Não, o presidente está seguro... Que está regimentalmente correto, agradeço.
Está em discussão o projeto. Em votação o projeto. Não, o projeto está em regime de urgência. Eu vou estar votando o projeto, não é apresentando a casa. Então não precisa votar em urgência. Vamos votar o projeto. Informando, né, que ele recebeu o parecer favorável da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Tá, e está. Em votação agora o projeto. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam levantando-se. Projeto aprovado por maioria dos vereadores, com voto em contrário do vereador Luiz Alfredo da Cunha Bernardo.
Justificativo de voto?
Perdão, não ouvi.
Justificativo de voto, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Luiz Alfredo.
Voto contrário à matéria, não sobre o seu mérito, mas por anomalia na tramitação regimental da casa.
Próximo projeto.
Projeto de Lei número 31/2017. O Executivo Municipal autoriza a efetuar a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 31.740,82 no orçamento do município de Campo Mourão, exercício financeiro de 2017 e da outras providências. Tem como objetivo incluir a dotação orçamentária de obras e instalação no exercício corrente para realizar adequações no Centro Municipal de Educação Infantil Amor Perfeito.
Informamos que a matéria interna recebeu o parecer favorável da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Em discussão o projeto.
Para discussão.
Com a palavra o vereador.
Esse projeto também não constava do meu roteiro de 24 horas, foi incluído hoje, senhor presidente.
É a mesma situação do projeto anterior.
Obrigado.
O projeto foi colocado, foi feita a reunião da Comissão Finanças e Orçamento, que lhe deu o parecer, e, portanto, foi incluído na ordem do dia, conforme o artigo 83 do nosso regimento, e 84. Matéria pendente de exame de comissões só será incluída na ordem do dia depois de emitidos todos os pareceres, distribuído avulso aos vereadores. Todos os vereadores receberam os pareceres.
Qual o prazo de distribuição de avulso? Eu podia ler o artigo inteiro, já que o senhor está...
Pela internet. O que diz aqui a nossa resolução. Portanto, bom...
Não, é que o senhor leu um pedaço do artigo, já que está lendo, né? Eu não acho prudente que a gente lê só uma parte. Né? Tá, a direção geral, no prazo de 24 horas anterior, fará encaminhamento dessa matéria com os pareceres aos vereadores. Só, já que a Vossa Excelência citou o artigo, é bom lê-lo inteiro, né?
Continua a discussão, projeto. Em votação, projeto. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem levantando-se. Projeto aprovado por unanimidade?
Não.
É que ele levantou um pouquinho mais tarde, mas tudo bem. Voto em contrário do vereador Luiz Alfredo.
Justificativo de voto?
Pois não, pode se justificar.
Voto contrário à matéria por anomalia regimental, para discutir o mérito quando tiver devido ao processo legal.
Projeto de Lei número 35/2017. O Executivo Municipal autoriza o Executivo a efetuar abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$1.140.000 no orçamento do município de Campo Mourão, exercício financeiro de 2017 e dá outras providências. Visa a complementação do valor referente à taxa administrativa mensal do Siscomcan. A complementação do valor de diferença de procedimentos não cobertos pelo SUS e a aquisição de medicamentos.
Em discussão, a matéria recebeu parecer favorável da Comissão de Finanças, Permanente Finanças e Orçamento. Em discussão, o projeto.
Para discussão, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Luiz Alfredo.
Essa matéria também não consta do meu roteiro, com prazo de antecedência. Ele segue a mesma rotina dos projetos anteriores?
Perguntou para mim, eu não entendi.
Que o projeto não está no meu roteiro, ele foi incluído
está
hoje?
Está no roteiro, no computador.
Em que data
todos
que ele foi incluído?
Todos os vereadores.
Distribuiu hoje?
Como foi hoje, da mesma
foi
forma.
Hoje. Obrigado, senhor presidente.
Continue a discussão a matéria. Em votação a matéria, os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem levantando. Projeto aprovado com o voto em contrário do vereador Luiz Alfredo.
Justificativo de voto?
Com a justificativa de voto, vereador Luiz Alfredo.
Voto contrário à matéria por ter anomalia de tramitação regimental, deixando para analisar o mérito quando tiver de regular tramitação.
Quero só uma rápida também explicação. Vejo a importância desse projeto. O município de Campo Mourão hoje não tem condições de pagar o Siscomcan porque não tem orçamento. Então, a fila de pacientes dependentes de especialidades está enorme. E nós não podemos ficar retardando isso.
Conselho,
então,
cumpre
a
prática,
nós
presidente.
O dever de fazer as coisas andar nesta casa. E isso que vamos
fazer. Senhor presidente, vai ficar bem pior na hora que for cancelado o projeto vigente e ter que devolver. Vai ficar bem pior.
Não entendi mais uma vez
que o vereador fez isso. Concede uma parte?
Eu concedo.
Presidente, é que a justificativa de voto é um minuto para cada e não tem a parte. O vereador já justificou,
calma,
o senhor
líder.
Também.
Senhor presidente, isso daí vai ficar bem pior se for revogado a aprovação desse projeto. Por isso que tem cautela e prudente. É bem mais prudente
que
cautela.
O projeto está votado e aprovado. Hoje,
não, senhor presidente, só estou justificando que pode ficar pior.
Senhor vereador, o senhor já falou na sua justificativa de voto, o projeto está votado em primeira discussão e amanhã volta
pois não,
para
vereador
a pauta
Cidney, sem problema, daí. Sem problema, vereador Cidney.
Alguém mais quer justificar o voto? Próximo, tem mais. Declaramos encerrada a ordem do dia. Comunicamos que as indicações legislativas abaixo foram apreciadas pela Comissão Permanente de Legislação e Redação, receberam pareceres favoráveis e serão encaminhadas ao Poder Executivo, juntamente com as minutas dos projetos de leis respectivos. Por gentileza, leia o número das indicações.
852/2017, indicação legislativa Vereadora professora Nelita Piacentini. Enviar esta Casa de Leis projeto de lei que institui, no âmbito do município de Campo Mourão, o programa Saúde do Homem com Atividades Físicas, Recreativas, Sociais e Culturais. 853/2017, indicação legislativa, professora Nelita Piacentini. Enviar esta Casa de Leis projeto de lei que institui o programa Escola de Pais para Prevenção à Violência e ao Uso de Abuso de Drogas através da Educação Familiar.
Senhor presidente, pela ordem. É lido só a numeração, né? Ele já foi lido quando entrou na casa. Só a sugestão.
É. Não leia só o número e quem é o autor, para adiantar. Pode.
904/2017.
É,
indicação pode. Legislativa Jadir Pepita. 925/2017, indicação legislativa Tucano.
Tem mais indicação?
Continua,
mais?
Presidente. Por isso que eu pedi, porque
tem
são
mais
várias.
Indicação legislativa.
1041/2017, indicação legislativa Tucano. 1054/2017, indicação legislativa Edson Batilani. 1063/2017, indicação legislativa Tucano. 1108/2017, indicação legislativa Edson Batilani.
Passaremos a seguir a explicação pessoal e cada vereador terá o prazo máximo de 5 minutos para manifestar-se exclusivamente sobre as atitudes assumidas no exercício do mandato, não sendo permitido a partes. Senhor secretário, queira fazer a chamada dos vereadores inscritos.
Não há vereador inscrito.
Só um comunicado. Amanhã nós temos um evento, e a gente pensou até em antecipar aqui, mas a nossa sessão, mas é regimental, então não vamos discutir isso.
É, eu também gostaria de falar.
Então deixa eu só dar essa explicação, eu lhe permito. Eu vou pedir amanhã, vou sugerir aos promotores do evento de amanhã, lá na SICAM, que tentem retardar pelo menos uma meia hora, para que os vereadores que quiserem tenham condições de ir, chegar lá em tempo de poder participar. É uma reunião onde serão tratados de uma iniciativa da comunidade, tratado do PPA, né, onde todos os vereadores, eu acho que receberam um convite, o senhor prefeito, a sua equipe, e devem estar lá. Né? Mas eles marcaram 18h30, não nos consultaram com antecedência, coincidiu com o dia da sessão, então vou sugerir, não vou prometer que vão fazer uma decisão deles. Pode, veja, antes de encerrar, tem mais uma...
Hoje, eu estava aqui na sessão, agora às 19h30, eu recebi um convite da subgerente do Mufato. E ela pediu para mim passar para os demais vereadores que na quarta-feira vai ter o lançamento do Dia da Bondade, quarta-feira, às 14h. E ela pediu para convidar a casa, que os vereadores que quiserem e puderem comparecer no Mufato, vai ser
Mufato.
No Mufato, às 14h.
Bem, nós teremos nesta semana ainda, às 18h30, não sei se está aqui ou não, na dia 25, a primeira prestação de contas do Poder Executivo deste atual período administrativo. Primeira prestação de contas, portanto, do prefeito Tauil Tezelli. Todos os vereadores ficam informados, já devem ter recebido isso também, se não receberam, vão receber oficialmente. Né? E convidar a todos, né, da comunidade, os nossos servidores, enfim, que se façam um presente. Amanhã, terça-feira, dia 23, às 19h, teremos a 14ª sessão ordinária para votação em segundo turno das matérias aprovadas hoje em primeiro turno. Nada mais havendo a tratar, declaramos encerrada a presente sessão. E que Deus nos acompanhe.